O título da mensagem é Um Olho na Graça e o Outro no Perigo. Como pastor, e sem dúvida você também, nós precisamos responder para nós mesmos e muitas vezes para outras pessoas qual a real necessidade da Igreja de Cristo nos dias de hoje. Você já pensou nesse assunto? O que que a Igreja de Cristo está precisando hoje? Você liga a televisão, liga o rádio, você vê coisas que te agradam, você vê coisas que não te desagradam, você vê pessoas que em nome de Jesus fazem coisas, falam muita coisa e com certeza aí no seu coração você se pergunta, mas o que realmente a Igreja de Cristo brasileira está necessitando? E as opiniões são várias. Alguns dizem o seguinte: temos que combater o erro. Tem muito falso mestre. Tem muita gente proclamando heresias e temos que combater. Outros dirão, nós temos que nos manter firmes na palavra de Deus. O que importa é a Bíblia e ela tem que ser ensinada e temos que bater nessa tecla. Outros vão dizer, a igreja carece de oração, a igreja não está orando, precisa orar mais. Precisa se consagrar mais. Precisa ter mais amor entre os irmãos, está faltando amor. A gente entra em locais, em lugares e não há amor. Com certeza, todas essas opiniões são boas, são verdadeiras e devem aumentar. Estão todas corretas. Tem um dito popular, que vocês com certeza já ouviram, que poderia resumir, então, o que nós deveríamos fazer como igreja para os nossos dias. E o ditado diz, um olho no queijo e o outro no gato. Então vamos colocar um queijo aqui. Vocês vão ficar olhando para o queijo. E de olho no gato. São gatos, tá? Deixa ele assim. Vocês estão enxergando aí? Esse gato parece bonzinho. Eu queria um gato mais bravo. Mas a gente vai ver que os gatos são bonzinhos assim. Mas quando precisa ser bravo, eles sabem ser bravos, né? Tirem as garras e os seus dentes e atacam. Então, olhem para ele assim, mansinho, mas esse é o gato, não é tão mansinho, não. Vocês vão ver daqui a pouquinho, tá? Nos versículos 17 a 23, é exatamente isso que Judas está dizendo. Em resumo, ele está dizendo, igreja, olhe para o queijo, mas olhe também para o gato. Isso é um velho conselho de um rato experiente, para o rato aventureiro, que está aprendendo ainda a ir atrás do queijo, dizendo, olha, não é assim, cuidado. Olha para o queijo, mas o outro olho tem que ficar vendo lá o inimigo, o gato. E ele vai desenrolar exatamente essa ideia. Ele já desfez o desfecho ainda não, mas ele finalizou aquela lista de características dos falsos mestres, e agora ele se dirige para a igreja, dizendo o seguinte, olha, vocês agora têm uma atitude frente a esses falsos mestres. Vocês têm alguma coisa a fazer com esse perigo que representam os falsos mestres dentro da igreja, ou enfim, que de alguma forma afetam a vida espiritual, sua, minha, da Igreja de Cristo. E no Brasil também nós temos falsos mestres. Isso não é um privilégio só nosso, não. Tem outros países também que têm. Onde há a Igreja de Cristo, há oposição também. E nós aqui vivemos, apesar de sermos um país tão evangélico, quase 25% da população, pelo menos nas estatísticas, né? Nós temos aqueles que querem destruir a Igreja de Cristo. Então vamos ler esses versículos, 17 a 23. Vós, porém, amados. Percebem aqui o tom, o coração de pastor, de Judas, amados, prestem atenção. Tem aí, até agora, eu falei sobre os perigos dos falsos mestres. Mas eu queria renovar dizendo, olha, vocês, amados, atentem para aquilo que a palavra de Deus diz. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos diziam, no último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. São estes os que promovem divisões. Eles são sensuais, que não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para a vida eterna, e compadecei-vos de alguns que estão na dúvida, salvai-os, arrebatando-os do fogo. Quanto a outros, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. A palavra de Deus aqui, através de Judas, nos leva a olhar para três direções. Versículos 17, 18 e 19 nos levam a olhar para a realidade dos falsos mestres, que ele chama aqui de escarnecedores. Eles existem, fazem parte da nossa época, do nosso tempo. Seria o perigo. Vamos ter um olho no perigo, 17, 18, 19. 20 e 21 é o olho na graça, é o olho na Trindade, é o olho em Deus, em Cristo, o Espírito Santo de Deus. Versículos 22 e 23 é um olho nos irmãos, na família espiritual, na família cristã. Especialmente para aqueles que são mais frágeis na fé. Por isso, um olho no queijo, um olho no gato. Um olho na graça, um olho no perigo. Judas está preocupado com a firmeza doutrinária. Vocês lembram do comecinho de Judas, da carta de Judas? Se olharem lá no versículo 3, ele se dirige dizendo: amados, eu queria falar e escrever a respeito da comum salvação, mas eu fui obrigado a falar sobre um outro tema, para que vocês batalhem diligentemente pela fé. Essa fé como igual à palavra de Deus. Não é aqui uma confiança depositada em Deus, mas é o conjunto das Escrituras, do Evangelho de Jesus Cristo. Batalhem por esse Evangelho, por esta fé que nos foi deixada, que nos foi outorgada, uma vez por todas. E eu queria também usar as mesmas palavras de Judas e me dirigir a vocês dizendo: amados, amados, queridos, vocês são amados de Deus, amados meus, atentem para aquilo que a palavra de Deus diz aqui na sequência. Porque eu sei que é o seu desejo, é o meu também, que esta igreja permaneça firme nesta palavra de Deus, que está sendo deixada de lado, ou quando usada, mal usada, e usada de forma que atenda apenas às vontades pessoais de certos grupos, mas não atendendo à vontade soberana e eterna de Deus. Então que esta igreja ore por isso, batalhe nesse sentido. Leia a sua Bíblia, viva, para que nós sejamos testemunhas, por muito tempo, até a volta de Cristo, testemunhas fiéis desta fé que nos foi deixada. De olho no perigo. Três pontos aí, olhando para os versículos 17, 18 e 19. O primeiro, qual que é uma ordem de Judas no versículo 17? Vós, porém, amados, lembrai-vos. Esse é um mandamento. Lembrai-vos. Os escarnecedores fazem questão de esquecer tudo aquilo que ou lhes foi dito ou está escrito na palavra de Deus. Mas aqui é um apelo para você e eu lembrarmos. Lembre-se do que Deus diz na sua palavra. É isso que vai permanecer. É isso que vai valer até o final. Cuidado com essa tentação de sair fora da palavra de Deus. Lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos aí alguns textos, como Atos, por exemplo, onde o apóstolo Paulo diz: eis que depois da minha partida entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas, para arrastar os discípulos atrás deles. Lembrai-vos, o perigo está aí. Mas a palavra de Deus tem resposta, para a gente ficar firme e não ser levado por esses falsos mestres. Versículo 18, os quais vos diziam, no último tempo. No último tempo. Quando que é esse último tempo? Várias vezes você vai encontrar nos últimos dias, nos últimos tempos ou no último tempo. Refere-se ao período desde a primeira vinda de Cristo até a sua segunda vinda. Puxa, mas então não são os últimos? Sim, esse termo é para se referir, então, para nós, aí há 2012 anos atrás, até a volta dele. Esse é o último tempo. O apóstolo Paulo já achava que Cristo ia voltar naqueles dias. Claro que, talvez de forma mais acentuada, nós estamos vivendo já um período, talvez, não sei, mais para o final do que, claro, que os viveram antes de nós. Mas então esse último tempo, cuidado para não só se jogar assim alguns dias antes da volta de Cristo. Refere então a esse período que você e eu estamos vivendo. E que as nossas gerações até anteriores já viveram. Do primeiro advento de Cristo até o segundo. E desde então há escarnecedores, há falsos mestres. Por isso, lembrai-vos. Lembrai-vos de que isso é realidade. Isso também nos afeta. Isso também nos atinge. Nós não estamos isentos ou estamos à margem desse perigo. Por isso, lembrai-vos, no último tempo haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. Versículo 19. Qual que é o mal que eles causam? Pode olhar aí na sua Bíblia. O que eles promovem? Divisões. Divisões. Eles estão para nos dividir, para criar problemas entre nós, porque uma família dividida não dá certo, né? Uma igreja dividida é problema. Uma nação dividida é uma catástrofe. Eles sabem o que fazer para criar intrigas entre os irmãos. Eles promovem divisões, intencionalmente, para criar problemas entre nós. São sensuais. Uma outra tradução diz que eles são terrenos, se deixam levar pelos seus instintos naturais. É isso. Eles vão levando a vida conforme o coração e a cabeça vão mandando. Sem nenhum freio, sem limites. E o pior de tudo, que não tem o Espírito. Então, quem não tem o Espírito Santo de Deus, o que é? É incrédulo. É ímpio. Ainda não é filho de Deus. Não tem o Espírito Santo, não tem a Deus. Então, nós estamos falando de falsos mestres, de escarnecedores, que não fazem parte do corpo de Cristo. Estão do lado de fora, mas muitas vezes presentes nas assembleias, não na nossa assembleia, eu digo nos grupos onde se fala de Deus, onde se lê a Bíblia, mas com o propósito de destruir, de dividir. Por isso, lembrai-vos da palavra de Deus e lembrai-vos de que isso é uma realidade. E haverá, e há, e houve esses falsos mestres escarnecedores querendo destruir, querendo causar esse mal na igreja de Cristo. Esse é o olho no perigo. Está visto o perigo? É uma realidade. E temos que olhar, orar e ver o estrago que eles fazem. E aí vem então o olho na graça. O que, que nós, frente a isso, frente a esse mal que eles podem causar, devemos agir e proceder? Um olho na graça de Deus. Versículo 20. Vós, porém, de novo, vós, porém, amados, é como se ele estivesse aí insistindo, olha, é para vocês que eu estou escrevendo, porque eu sei que o risco é grande. Vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima. Novamente, ele usa a fé aqui como esse conjunto das escrituras sagradas. Edifiquem as suas vidas e a igreja de Cristo sobre o quê? Então nós vamos tirar o queijo, que vai dar lugar àquilo que deve ser a base. O que deve ser a base? Podem falar mais alto. a palavra de Deus. Dá para enxergar? Eu cobri aqui a Bíblia, mas tem uma Bíblia aqui grande, tá? Edificando-vos na vossa fé santíssima. O versículo 3, nós já lemos, ele fala a mesma coisa. Olha, batalhem por esta fé, por esta palavra, por aquilo que foi deixado já pelos apóstolos, aquilo que nós recebemos de graça, essa é a nossa base. Por que santíssima? Porque essa fé vem de onde? Vem de Deus. A fé vem de Deus, por isso, edificando-vos na vossa fé santíssima. A segunda coisa, orando no Espírito. Orando no Espírito Santo. Aqui não se trata de orar em línguas ou ser tomado de êxtase espiritual, mas orar no Espírito é ter as orações conduzidas pelo Espírito Santo de Deus. Isso mostra que o Espírito não é uma energia, não é apenas uma nuvem, mas é uma pessoa que quer dirigir os teus pensamentos, as tuas orações. Por isso, quando orar, cuidado para que não se transforme numa reza, numa repetição, mas deixe ser guiado por esse Espírito que quer colocar palavras na tua boca que estejam de acordo com aquilo que Deus deseja, Deus pensa. Efésios 6,18 nos diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito. É fácil orar, mas não é simplesmente a oração que Deus espera, é a oração no Espírito, nessa dependência, nessa comunhão, nessa relação íntima com o Espírito Santo de Deus. Nós temos outros textos, como Romanos 8,26, bastante conhecido. O mesmo Espírito intercede por nós, sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Ele quer interceder, quer colocar palavras na sua boca, desde que você deixe que Ele conduza esse momento, esses momentos de oração. Os escarnecedores, eles dividem. O crente, ele edifica, ele constrói, ele une. Os escarnecedores, eles não têm o Espírito Santo. Os crentes têm o Espírito. Você tem o Espírito Santo e você, por isso, pode orar nesse Espírito. Eles não têm. Eles não conseguem. Terceira coisa, guardai-vos no amor. No amor de quem? Guardai-vos no amor de Deus. Guardando-vos no amor de Deus. Isso faz a gente olhar para João 15, versículo 9, quando Jesus diz aos seus discípulos, eu vos amei, permanecei no meu amor. Eu vos amei, permanecei no meu amor. Em outras palavras, somos convidados do amor de Deus e desenvolvemos o nosso amor por Ele. Ele nos amou primeiro, mas Ele quer que nós o amemos. E nós permaneçamos nessa dependência do amor de Deus e que nós vivamos amando a esse Deus. E o que é amar a Deus? É obedecer aos seus mandamentos. É voltar a essa fé santíssima, a palavra de Deus, lê-la, vivê-la, praticá-la. Isso é desenvolver o amor a Deus. Ele diz aqui, fiquem nesse círculo do amor de Deus. Permaneçam ligados, dependentes desse amor de Deus. Isso vai proteger vocês dos perigos. Ele revelou o seu amor, seu grande amor, mandando seu Filho, Jesus Cristo, na cruz, que morreu por você. E se você está hoje com a gente aqui e que ainda não entendeu esse amor ou não se apropriou daquilo que Cristo fez na cruz, quero dizer para você que Jesus já pagou o preço dos teus pecados. Você não precisa mais morrer por causa dos teus pecados, nem pagar esse preço. Basta apenas você reconhecer-se pecador, perdido, confessar esses pecados e dizer: eu quero o perdão, quero a salvação, quero a vida de Cristo em mim, quero me apropriar deste amor de Deus através do seu Filho Jesus Cristo. É uma atitude de fé, se lançando nesses braços salvadores de Jesus Cristo. Os escarnecedores dependem de suas próprias paixões. Os crentes dependem e vivem do amor de Deus, que é uma proteção. Paixão passa logo, mas o amor permanece. Por isso, permaneça no amor de Deus. Isso vai guardar a sua vida, a sua mente, o seu coração. Quarto aspecto nesse olho na graça de Deus: edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui Judas, ele leva os seus leitores, a igreja, a olhar para o futuro, olhar para essa bendita e gloriosa esperança que você, que é filho de Deus, e eu temos. Os escarnecedores não querem olhar para o futuro, não querem nem admitir que haverá um juízo para eles. Não querem, e o apóstolo Pedro fala isso, não querem nem aceitar que Jesus vai voltar. Eles querem omitir tudo aquilo que é a esperança da igreja de Cristo, de que Cristo vai voltar, de que haverá ressurreição para o Filho de Deus, que haverá uma vida eterna. Mas isso é uma segurança para o cristão. Esperar a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, para estarmos para todos sempre com Ele, ressurretos ali no céu, desfrutando desta gloriosa comunhão com Ele, livre deste corpo que ainda nos leva a pecar, com um corpo glorificado. Se os escarnecedores são sensuais, são terrenos, são naturais, buscando apenas as coisas deste mundo, os crentes, os cristãos, eles olham para a esperança desse futuro eterno com o Senhor Jesus. Pegaram a ideia? Um olho no perigo. Escarnecedores, últimos tempos, querem criar divisões. São aqueles que não se submetem a autoridades, são aqueles que não querem olhar para a justiça de Deus. Eles são arrogantes, falam blasfêmias, falam do que não sabem e estão presentes. Um olho no gato, um olho nesse perigo. Qual a sua atitude? Qual a minha? Basearmos a nossa vida na fé santíssima, na palavra de Deus, ela vai edificar. Orando no Espírito. Guardai-vos no amor de Deus. O amor de Deus é uma segurança. Se você ficar nesse círculo do amor de Deus, é uma proteção para você e para a igreja. E com esse olhar aí esperançoso da volta de Cristo e a nossa ida com Ele para morarmos eternamente. E ainda dentro desse olho da graça, olhando para a Trindade, perceberam a Trindade aí envolvida? O Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, é esse olho na pessoa de Deus. Mas também, Judas nos leva nos versículos 22 e 23 a olharmos para aqueles que estão sendo afetados por esses falsos mestres. Aqueles que de alguma forma estão sendo atacados. Por isso ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. Tem alguns no meio da igreja de Cristo que estão sendo influenciados por essas heresias. São talvez os crentes mais frágeis, mais fracos, que estão na dúvida, afinal, quem é o que está certo aqui? E aí ele diz: compadecei-vos de alguns que estão na dúvida. A NVI traduz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Talvez daqueles que ainda estão ali em dúvidas, mas precisa que alguém chegue ali com compaixão e mostre na palavra de Deus qual que é o que Deus realmente deseja e Deus quer. Tem um segundo grupo, no versículo 23. Salvai-os, arrebatando-os do fogo. Esse texto aqui nos faz olhar para uma expressão parecida no Antigo Testamento, lá em Amós e Zacarias, no caso de Amós, se referindo a Israel, dizendo que ele foi tirado como um tição do fogo. Vós fostes como um tição arrebatado da fogueira. Esse segundo grupo são aqueles que precisam de uma mensagem mais enérgica, talvez, um chacoalhão. São crentes, mas que precisam acordar para esse perigo das heresias, dos falsos mestres, e serem como que arrancados desse caminho que eles estão indo, longe de Deus, e dizer com energia, meu querido, está errado, a palavra de Deus é assim, e tirá-los desse fogo. Ali Zacarias também usa isso, dizendo a respeito do sacerdote Josué, que foi como um tição tirado do fogo. Talvez uma pregação mais contundente para esse segundo grupo. O primeiro, Gálatas 6.1, nos fala, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, pessoas mais maduras, porque talvez um não tão maduro poderia ainda fazer um estrago em ou aliviar o pecado, ou conduzir a pessoa num outro caminho ainda, que não o arrependimento. Corrigi-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Se Judas, até agora, estava sendo duro e com razão junto aos falsos mestres, ele vai terminando a carta dele dizendo, olha, na igreja de Cristo há que haver compaixão, há que haver amor para aqueles que estão indo, talvez até sem muito saber para onde estão indo, mas dando ouvidos a esses falsos mestres. Tenham compaixão, é o nosso dever salvar, tirá-los. E quantos do nosso meio aqui já não saíram? Talvez por razões parecidas. Talvez há entre nós pessoas balançando em função disso. É o nosso dever, é o seu, é o meu, de amá-los, mas apontar o problema para que haja um retorno a esta fé santíssima. E o terceiro grupo, quanto a outros, versículo 23, sede também compassivos em temor, detestando até a roupa contaminada pela carne. Talvez aqui esse terceiro grupo sejam aqueles que já deixaram até o convívio da família cristã, já estão mais distantes de Deus, apesar de serem filhos de Deus. Compassivos em temor. Temor aqui no sentido, olha, não se coloque acima daquelas pessoas. Cuidado, temos que ter compaixão. Temos que levá-los de novo à sensatez e voltar a anunciar que há um meio de salvação para eles. Mas cuidado com santidade. E eu estou esquecendo aqui as minhas linhas. Graça para os que estão na dúvida, arrebatamento do fogo e misericórdia com temor e santidade. Detestando até a roupa contaminada pela carne. Naquele texto de Zacarias, logo depois, nós lemos ali, tirai-lhe as vestes sujas, representando o pecado, representando aqueles crentes que se vestiram, estão vestidos com o pecado, e nós devemos com compaixão mostrar que eles devem se despir desse pecado, mas não aprovar aquilo que eles fazem. Cuidado para não serem cúmplices dos pecados dos outros. Não imitar aquilo que eles fazem. Por isso, com muito temor, com muita santidade, se aproximar deles. Amando a pessoa, que é o nosso irmão em Cristo, mas detestando a sua prática, a sua veste suja, contaminada pelo pecado. A firmeza da doutrina não pode tirar a disposição para demonstrarmos graça às pessoas. E você e eu devemos demonstrar essa graça, como Deus fez para com você e para comigo. Essa graça também ligada à misericórdia, vendo que há solução para ele também. Uma graça que não nos leva à conivência com o pecado, mas desejando salvar aquele que se afastou do rebanho, aquele que se afastou de Deus, aquele que se afastou do verdadeiro Pai. Nós concluímos, portanto, esses versículos, lembrando que se o conselho daquele rato experiente para o ratinho aventureiro foi um olho no queijo e um olho no gato, para você e para mim, o conselho hoje é um olho na graça e o outro olho no perigo. Se estivermos na palavra de Deus, edificados nela, orando, guardados nesse amor, e esperando a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo, seremos uma igreja forte, uma igreja firme, e que vai olhar o próximo com compaixão, querendo salvá-lo, para que ele também viva a vida cristã com pureza, com santidade. Ele, por sua vez, vivendo assim e trazendo outros para próximo do Senhor Jesus. É o nosso desejo para este ano, que Deus agregue pessoas a essa família. Fruto de salvação é o que a gente quer, que pessoas novas venham, conheçam o Senhor Jesus e permaneçam conosco. Você que está aqui, permaneça, persevere. Tem grande galardão a sua confiança, a sua perseverança em Cristo. E não deixe que atritos ou pequenas coisas tire você do foco deste olho na graça de Deus. Porque é fácil isso acontecer. Não olhe para aquilo que causa algum incômodo para você, mas olhe para Deus. E aí você vai resolver o incômodo. E vai ser fácil. Amém?
Amém.
Baixe sua cabeça. Vamos ainda orar, pedir a Deus que nos guarde nesse caminho. Senhor Deus, obrigado pelo alerta da Tua palavra quanto aos falsos mestres, escarnecedores, ímpios, aqueles que têm o propósito de nos dividir. Nós temos orientação na Tua palavra, sabemos que é uma realidade dos nossos tempos, mas obrigado porque nós temos a solução. Nós temos a solução, nós não somos obrigados a cair nesse perigo, porque o Senhor é maior e nos deu o caminho, que é a Tua palavra, esta fé santíssima, a oração no Espírito. Nós temos o amor de Deus, ajuda-nos a permanecermos nesse amor. Nós temos essa esperança da misericórdia do Senhor Jesus, que nos levará para a eternidade, esta vida eterna. Senhor Deus, obrigado pelo privilégio que temos de ter tudo aquilo que necessitamos para vivermos uma vida alegre, feliz, firmado na Tua palavra. Senhor Deus, guarda-nos de sermos levados por todo o vento de doutrina. Protege, Deus, as crianças dessa nossa igreja, os adolescentes, os jovens, os adultos, os casais, as pessoas de mais idade. E que nós juntos nos firmemos nesta fé santíssima e sejamos auxílio um para o outro, levando as cargas uns dos outros e com amor, desejando esta unidade, esta comunhão íntima com o Senhor e um com o outro. Guarda-nos, Deus, como família, como parte do corpo de Cristo. E que também saibamos viver esse nosso papel dentro do corpo de Cristo, fora dessas quatro paredes. Que nós tenhamos compaixão para com o nosso próximo. Amor com o desejo de salvar aqueles que ainda não conhecem ou aqueles que se desviaram. Em nome de Jesus. Amém.